Começa agora mais um episódio do podcast SNNC. E hoje trazemos o Dr. Cláudio das Virgens para falar sobre espiritualidade e coração, um assunto que tem sido muito debatido e exige dos médicos atenção em como agir para lidar com essa proposta de atendimento. Assine nosso canal e não deixe de nos seguir no Instagram, @sociedadeNNEcardiologia.
Uma pergunta muito relevante que tenho me feito e discutido ao longo da minha carreira médica como cardiologista e como entusiasta da espiritualidade é perguntar-me qual a relevância em se estudar e integrar espiritualidade à prática clínica. Um dado fundamental é que pesquisas epidemiológicas demonstram que um percentual significativo da população acredita em Deus ou na perspectiva da existência de um espírito universal. Um percentual razoável de pacientes são afiliados a instituições religiosas, acreditam que o sentimento religioso é importante, é muito importante, e até 65% dos pacientes entendem que é importante que o médico aborde a sua espiritualidade no contexto do binômio saúde-doença durante o cuidado médico. E em torno de 75% dos pacientes confiariam mais em seu médico se ele abordasse questões de espiritualidade na sua prática clínica. No entanto, a gente entende que há uma confusão entre religião, religiosidade e espiritualidade no contexto da pesquisa clínica ou do entendimento do paciente. As religiões podem influenciar de forma positiva ou negativa no coping, a capacidade de enfrentamento de adversidades associadas ao adoecimento. Pacientes internados que têm apoio da comunidade religiosa a qual é afiliado, eles são razoavelmente mais visitados, amparados e cuidados do que pacientes que não têm nenhuma vinculação religiosa. No entanto, algumas religiões podem conflitar com tratamentos médicos e influenciar o acesso e assistência à saúde dos pacientes. Nesse contexto, é importante que a gente diferencie o que é religião, religiosidade e espiritualidade para a prática do médico e, em especial, do cardiologista. Podemos definir religião como o caminho, um conjunto de regras e comportamentos morais instituído numa organização religiosa que gera um modo de vida e destinado a um grupo específico. A religião, diferente da espiritualidade, está pautada em um código de conduta moral. Assim temos as condutas que se associam a religiosas de raiz judaico-cristã, islâmica, religiões espiritualistas, hinduístas, cada qual destinada àquele grupo específico. Por outro lado, compreender espiritualidade vai além de vínculos religiosos ou afiliações religiosas específicas. A espiritualidade trata do objetivo e do sentido da vida. Ela representa uma jornada pessoal, particular, que pode conter elementos que estão associados a muitas religiões. Definimos, então, para fins de pesquisa em saúde e espiritualidade, que espiritualidade é a busca pessoal pelo entendimento de respostas e questões sobre a vida, seu significado e as relações com o sagrado e o transcendente, que pode ou não estar relacionado à proposta de uma determinada religião. Para William James, o conceito de espiritualidade é um sentimento que une a criatura ao Criador. Já para o budismo, tem uma convicção da finitude, impermanência e sentido de algo superior dentro de nós e nos aproxima daquilo que temos de divino em nós. Por outro lado, numa cosmovisão humanística, a espiritualidade é a capacidade de integrar amor, razão e sabedoria na construção de um mundo melhor. Existem, então, desafios e pressupostos de aplicar esses conceitos de espiritualidade no cuidar. A gente entende que emoções, elas podem interferir de forma importante em variáveis metabólicas, hemodinâmicas, pode ter alívio do estresse de uma forma consistente em algumas práticas, como meditação, e isso pode implicar no poderoso efeito placebo, podendo diminuir depressão, ansiedade, aumentar a esperança, melhorar o sistema endócrino-imunológico. Diversas publicações e pesquisas têm testado a associação entre emoções, sentimentos e espiritualidade, implicando na mudança de desfechos substitutos laboratoriais em pesquisas clínicas. Então, temos visto que meditação transcendental controla efetivamente pressão sistólica e diastólica, reduzindo de forma consistente em até 10 milímetros em média, a pressão sistólica em 6 a 8 milímetros em média, a diastólica. Isso pode ter impacto futuro na redução dos desfechos cardiovasculares duros, como mortalidade, AVC, infarto. Da mesma forma, pacientes que experimentam bem-estar pessoal na construção de uma vida pautada em virtudes judaico-cristãs, esses indivíduos têm uma menor possibilidade de internação por depressão, ansiedade e transtornos da afetividade, do sentimento e do humor. Isso também faz com que essas pessoas, durante a experiência de uma internação hospitalar, possam evoluir de forma mais adequada, mais equilibrada, saudável, encarando a doença como uma oportunidade de transformação e crise de mudança como algo positivo. As doenças não são castigos divinos, são experiências da vida normal, do ser humano normal que vive no mundo normal. Desse modo, experimentar uma doença é ter a oportunidade de conhecermos-nos ante a dor, ante as expectativas da nossa finitude, da nossa impermanência, ante as incertezas, da perspectiva de uma vida longeva, saudável. Essa é uma oportunidade única de aprender quem somos, qual a nossa destinação e a nossa relação conosco mesmo, com o próximo e com o divino em nós. É muito importante que o médium, tentando vencer o desafio de integrar a espiritualidade à sua prática clínica, entenda que, sendo a medicina uma profissão humanística que lida com expectativas, com dor, com sofrimento, tendo a possibilidade de proporcionar, na maioria das vezes, redução da dor, da angústia, aliviando os sintomas, a expectativa de prolongar a qualidade de vida com quantidade e qualidade de vivência e experiência, em algumas vezes curando doenças. O médico deve estar munido de sentimentos como compaixão, respeito ao próximo, entendimento às diferenças, mas é preciso, de fato, que, para entrar na dimensão da religiosidade do indivíduo, da sua relação enquanto paciente, com as suas angústias e o divino em si mesmo e a sua relação com o transcendente, o médico tenha consentimento. Importante que, nesse processo, o médico não confunda lidar com aspectos transcendentes da vida com a prescrição de uma afiliação religiosa como a sua própria ou seu paciente, na expectativa que o seu caminho, o seu código de conduta seja melhor. Ele não deve tentar converter o paciente, jamais insistir em abordar questões tão íntimas como a relação do indivíduo consigo mesmo e com o transcendente, se o paciente não consente ou não deseja entrar neste caminho, não induzir culpa e, de algum modo, ser capaz de compreender que é importante estudo, treinamento para lidar com aspectos da afetividade, das expectativas, da esperança daquele que adoece. O médico, neste processo, tem que cuidar para que as suas convicções religiosas, existenciais, não interfiram nas suas decisões ante aquele paciente. Ele precisa compreender que espiritualidade é algo profundamente pessoal, intensamente emocional. Não mexer em conteúdos sem ter o preparo devido e adequado para isso. Efetivamente, entendendo que um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Então é importante que, neste processo, a espiritualidade também seja tratada como objetivo da ciência. E quanto mais a gente compreender os intricados fenômenos da interação mente-corpo e a sua expressão de em doença ou em saúde, através de modelos teóricos que, uma vez comprovados com experiências empíricas, possam dar ao médico a possibilidade de contribuir para a construção de saúde, bem-estar, e promoção de esperança. Nós precisamos dar aos nossos pacientes a perspectiva da esperança de dias melhores, de vida melhor. Entender que doença não é ausência de saúde, que mesmo doentes podemos ter vida em abundância, que mesmo doentes podemos levar uma vida normal, uma vida que permita momentos de alegria, momentos de esperança, interação com o nosso próximo, com os nossos familiares e amigos, a possibilidade de ir à praia, contemplar um pôr do sol, nascer do sol, banhar-se no mar, a possibilidade de caminhar na relva, admirando a natureza, a beleza das flores, o cheiro do mato, coisas que permitam a gente levar uma vida feliz, mesmo na presença de doença. Então, o médico que é capaz de estimular o seu paciente, esperança, perspectiva de dias melhores, por tocar a sua alma com gentileza, com respeito, uma vez consentido, ele vai ser aquele indivíduo que Taylor Caldwell denominou de médicos de homens e de alma.